Está no ar o Fórum 11.6, um podcast da revista Fórum.
Olá, boa tarde, né? Eu ia falar bom dia. Hoje o programa é mais tarde, exatamente, excepcionalmente hoje, por conta da entrevista com Evo Morales, ex-presidente da Bolívia. A gente atrasou um pouquinho o nosso Fórum 11.6, mas estamos aqui, eu sou Dri De Lorenzo.
Eu sou Renato Roy, que tal?
Pois é, e o Evo Morales deu uma entrevista ao Breno Altman, do Opera Mundi, que foi aí retransmitida pelo pool aí da mídia alternativa, mídia independente, então nós, da Fórum, Brasil 247, TCM, todos retransmitiram a entrevista com o Evo Morales, que comentou o resultado das últimas eleições na Bolívia, no último domingo, que traz de volta aí o MAS ao governo com o Lúcio Arce. Então, vocês imaginam que muita gente que está aqui assistiu a essa entrevista com o Evo Morales. E a gente vai falar aqui sobre essa polêmica, essa guerra das vacinas aí. Bolsonaro disse hoje que não vai comprar a vacina da China, e ontem o Pazuello disse a governadores que comprariam 46 milhões de doses da Coronavac, vacina chinesa.
Bora chegar, bora dar dedada, chegar. Bora divulgar, bora falar para Dona Maria. Dona Maria, o 11.6 começou mais tarde, mas já está lá. É. Aquele maleta com aquela moça linda e inteligente. Olha lá, bora lá, Dona Maria. Isso. Tira o feijão do fogo. Vamos ligar o computador.
O celular.
Celular, e bota o celular. Fica fazendo... Vamos lá, seu José, fica fritando o bife e resolvendo aí os problemas do mundo junto com a gente.
É isso aí.
É, o seu José tem que ajudar, não é essa história só de...
Dona Maria com feijão, Renato, pelo amor de Deus, né?
Tem que alguém fritar o bife, é que nem aqui. Frita o bife, outro lava a louça.
É isso aí,
um
olha só.
Passa pano no chão, outro mata barata.
Salve, então, para quem está chegando, Débora, Juiz de Fora, Pupila Belle, que linda, que eu quero dormir na fila da vacina quando ela chegar, pois é.
Pois é. Quando agora é mais um pepino para o Bolsonaro resolver, né? Mais uma batata, já que a gente está falando de coisa, para ele descascar, mais um pepino para ele descascar. Essa guerra com o Pazuello agora. Eu estava lendo aqui as declarações do Bolsonaro, bastante agressivas.
Pois é, ele está...
E ele foi para cima, disse que ele está querendo aparecer, está querendo virar um novo Mandetta, não se...
Exatamente.
Né, que ele não vai comprar pipoca nenhuma, que ele tinha dito que não ia comprar. Então, são declarações...
A gente tem aqui o tweet dele. Desculpa, eu te cortei, né?
Se fosse ao contrário,
você ia falar que é meio...
Já iam me detonar aqui.
E eu, sim, a vacina chinesa de João Dória. Ele está politizando, Rovai, politizando a vacina.
Pois é, ele está entregando para o Dória, né? Já não basta, quer dizer, o Dória já está fazendo propaganda de uma coisa que não é o Dória, é o Estado, é o desenvolvimento do Estado, a ciência do Estado, é a USP, é a Unicamp, é o Instituto Butantan, quer dizer, é o SUS, não é o Dória, gente, não pense que o Dória pegou, tem um Estado que é um Estado que produz ciência há muito tempo, né? E que tem universidades que têm um nível de autonomia, inclusive por conta do Quercia. Não foi nem por causa de um tucano. Quem vinculou o orçamento das universidades ao ICMS foi um cara do PMDB, o Orestes Quercia, e que garantiu que esses institutos também tivessem recursos do desenvolvimento científico, etc. Isso daí permite que a gente que se façam convênios como esse da Coronavac, né? Que não é vacina chinesa, é Coronavac. É. E essa Coronavac que está em grau mais adiantado de desenvolvimento, inclusive porque foi lá na China que o vírus começou. Mas ele não quer admitir, que ele não pode admitir, né, que a China, que é um país comunista, tenha um nível de desenvolvimento científico maior do que o país que ele beija a bandeira e se humilha, se joga no chão e faz, e faz acordos péssimos como os Estados Unidos.
Pois é, ontem a gente viu mais uma cena dessa, né, de submissão com um vídeo dele com o conselheiro de segurança dos Estados Unidos, Robert O'Brien, e onde assinaram 3 acordos que vão intensificar relações comerciais e econômicas, segundo nas palavras do Bolsonaro. E ele termina até o vídeo fazendo assim, ali, mais uma...
Não, o Ernesto Araújo se humilha de tal forma que ele fica num degrau abaixo para poder ficar mais baixo do que o interlocutor dele americano. Então, ele fica numa escada. Só que na hora de fazer a foto, acho que o fotógrafo falou, ah, deixa eu mostrar. E puf, e fotografou mostrando que eles estão numa escada, o Ernesto Araújo num degrau abaixo para que o americano pareça mais alto que ele. Estamos falando de pessoas, de pessoas que se humilham, né? Que se alegram de ter fritado hambúrguer para gringo se entuchar de comida podre. Débora Rodrigues mandando aqui um abraço para a gente.
Obrigada, Débora. Pois é, todo gente também.
Ela disse que a energia do Roy, a suavidade da Dri, melhora o meu dia no home office. Obrigado, querida.
Obrigada.
Um beijão aqui.
Um grande beijo. E nós também, Estúdios
Casa. E todos nós em Estúdios Casa aqui.
E vamos lá, antes da gente voltar ao assunto da vacina, queria dar um salve para a galera.
Olha aí, tem um mosquitinho na tela. Opa! Quem quiser ficar membro e membra, por favor, aproveita, bota o celular para funcionar nesse código de barras aí e apoie o jornalismo independente. O jornalismo que faz da informação de você, do seu dia em dia informativo, algo mais divertido.
Está inspirado.
Por tudo, vai, por hoje. Tudo. Olha, a gente tem tudo para ficar aqui só. Nem o Mutley,
mas
né?
Mas a gente é bem humorado.
A gente vai,
né,
fazer o quê? Não vai melhorar a situação a gente ficar. Lembra do Mutley? É um personagem da Corrida Maluca. Aí tinha um amigo nosso da faculdade que a gente apelidou de Mutley, porque tudo ele reclamava. Então ele ficava assim.
Não é do meu tempo esse.
É o Mutley, é um cachorrinho. Deve ter aqui, eu vou mandar para você o Mutley. O Mutley da Corrida Maluca. Olha aqui o Mutley, você vai lembrar, ó. Personagem ficcional de desenho animado do Cartoon Network Studios, sucessora da Hanna-Barbera. Enfim.
É, isso aí. Mas vamos lá dar um salve para a galera. Haroldo Henrique, boa tarde, de BH. Entrevista histórica. E o feijão está pronto, olha ele.
Feijão
hoje,
pronto.
Hoje todo mundo vai poder assistir almoçando, né? Porque meio-dia e 15 já é a hora do almoço. Aí daqui a pouco, já a gente recebe também aqui nos nossos estúdios, Heloísa Vilela, direto dos Estados Unidos, de Nova York, trazendo as últimas informações da disputa Biden e Trump, que, segundo você viu essa pergunta aí do Evo, diz que para ele é tudo igual, porque ele tem dúvidas em relação à democracia dos Estados Unidos.
É tudo igual, mas é melhor o Biden. É tudo igual, mas eu tenho certeza que no fundinho, ele está lá torcendo para o Biden. Cara, numa boa, para o mundo é muito melhor que o Trump seja soterrado pelos votos que vierem. Então, muda muito, muda tudo. Olha só, Vitor Mota chegou, entrou de membro aí, ó, muito bom.
Vai comer o palhacitos hoje? Comeu, né?
Palhacitos no café da manhã. Eu não comi nada nesse café da manhã, eu aumentei meu peso, eu não aguento mais, eu estou desesperado. Eu vou precisar fazer lipoaspiração depois da pandemia.
É verdade.
Eu vou fazer um crowdfunding. Pague a lipoaspiração do Rovai.
Não, lipo não, vai.
Puta, é o jeito de perder peso.
Não, vamos lá, vamos caminhar. Mas vamos falar do Cássio Nunes, Rovai, o novo ministro. Você sabia que hoje foi a sabatina, na manhã de hoje, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. E ele citou Deus e versículos bíblicos logo no início do seu discurso. Ele disse, ele que não é o terrivelmente evangélico prometido pelo Jair Bolsonaro, inclusive gerou várias polêmicas, né? Inclusive dividiu a base evangélica do presidente. Ele disse que Ele, pela manhã, vou ler aqui aspas dele, que a gente não tem o vídeo. Pela manhã, quando acordei, lembrei-me do momento que mais tarde me aguardava. A sessão de sabatina no Senado Federal. Por alguma razão, associei minha participação em todo esse contexto a um verdadeiro chamado. Eis o Deus, meu Salvador, confio e nada temo. O Senhor é minha força, louvor e salvação. Com alegria beberei do manancial da salvação. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito confiado, muito mais será exigido. Ou seja, não é a Constituição,
é Deus. Cara, olha só. Quer dizer, ele está falando para a galera, né? Ele está fazendo campanha para os bolsonaristas para ver se silencia ali. Está se querendo dizer o cara que é o extremamente religioso, tal, radicalmente religioso. É uma desgraça. Por isso que manter... manter o Bolsonaro por mais um período, se ele renovar o mandato dele, ele vai fazer 5, 6, 7 ministros do Supremo. Imagina o que será o Brasil.
Se ele for reeleito em 2022.
Depois,
né?
Depois disso... fica muito complicado você reconstruir o país, não vai ser fácil, por isso que ele não pode ser eleito.
Pois é. Victor Mota, obrigada, depois de todos os dias assistindo a vocês dois, precisava virar membro, muito bem-vindo. Ó, a Flávia Moraes, low carb, Rovai, low carb.
Eu não tô comendo carboidrato. Apesar que ontem a gente comeu lá uns negocinho, né? Rap 10.
Mas com ricota, né, gente?
Ricota,
poxa.
Carne. Eu pus carne.
Ó, o Nelson Silva tá dizendo, Maia ridícula. Eu tava vendo aqui, antes de começar, o ex-presidente Lula fez um tweet onde ele diz que os partidos de esquerda, né, as lideranças de esquerda, Rubai, não têm espaço na mídia tradicional. E que a Rede Globo, por exemplo, considera a oposição do governo o Rodrigo Maia. Então, quer ver? A oposição não aparece porque tem pouco espaço midiático. Não ouvem o PT, o PSOL, o PDT. Ele ainda foi generoso, ainda falou o PDT. Para a Globo, a grande oposição no Brasil é o Rodrigo Maia. O cara que parece que é contra o Bolsonaro e o Paulo Guedes, mas aprova tudo o que eles querem. Aquela velha oposição consentida. E o Rodrigo Maia, ele viria...
Antes.
Tá, diga.
Um minuto, por favor. Vou te interromper, mas por um... Não, volta ali no tweet. Volta ali no tweet. Vamos ler o tweet. A oposição não aparece porque tem pouco espaço midiático. Não ouvem o PT... O PSOL, o PDT. Tem uma sutileza nesse post. Primeiro que ele não citou o PCdoB.
PCdoB, é verdade.
Que teria que estar sendo citado.
É.
Eu me sinto muito Lula, mas fartou.
Fartou o PCdoB.
Mandou mal. É que eu acho que ele, na verdade, ele sabe que o PCdoB é mais ouvido do que deveria. Então ele fez isso porque o Orlando está sempre... Ele abre um pouco mais espaço para o PCdoB. Então, não foi erros, não. O Lula mandou dois recadinhos. Um dizendo, ó, o PCdoB tem um espaço porque é amigo do Maia.
É verdade, né?
Segundo, PDT. O Ciro e o Lula estão aqui, eu tenho, digamos, pacto com os astros, e percebi que eles estão voltando a conversar. Os astros. Minha intuição.
Os astros.
Disseram-me num sonho que voltaram a ter contato. Que eles estão querendo realinhar o discurso, mesmo que não voltem a ser grandes amigos, etc. Achar um caminho para poder construir um diálogo pós-eleição, já no segundo turno, em alguns casos, na eleição de 2020 agora, mas para poder fazer uma mesa, mesmo que o Lula não participe dessa mesa, uma construção política, mas que teria o PDT e o PT discutindo uma oposição de um outro nível ao governo Bolsonaro. Os astros me disseram.
Ah, entendi.
Eu tenho pacto com as estrelas, e as estrelas desenharam no céu para mim que houve uma aproximação já de Lula e Ciro.
Ô, Rovai,
que mais do que isso, eles já
pai
se conversam. Pai Rovai ficou sabendo, pai lendo Rovai. Aqui os búzios, quando chegou na Baixada, que houve um tereco-teco.
Mas seria muito positivo, né?
Porra, mas é óbvio que é positivo, muitíssimo muito, positivo. Só a militância extremada que tal, não querem que eles se conversem, mas eles já estão conversando, eu sinto informar.
Porque diante dessa presidente que, imagina, está politizando essa disputa da vacina, né? Uma política da morte, né, Rovai?
Eles estão conversando, primeiro por interlocutores, mas parece que já passou da fase de interlocutores, sabe?
Interessante,
pai Rovai. Né? Pai Rovai.
É interessante.
Pai Rovai, com suas informações de bastidores, aqui para quem assiste exclusivamente o Fórum 11,5. E aí vai ter, no segundo turno, por exemplo, se a candidatura da Marta Rocha passa para o segundo turno, vai ter conversa no Rio de Janeiro.
Vai ter conversa para as alianças de segundo turno.
Vai ter que trocar o Rio por Fortaleza, se, por exemplo, a Luziane for para o segundo turno. Então, já estão começando a conversar, porque sabe qual é o partido mais apoiado pelo PDT nessas eleições de 2020?
O PT.
Sabe qual é o partido mais apoiado pelo PT? O PDT. Então, não tem essa, não.
Olha só, tem comentários da galera Solange Guimarães, que as suas previsões astrológicas se realizem, Rovai. Tem gente aqui falando, tomara que ele não tenha feito curso de astrologia com Olavo de Carvalho.
Não, meus búzios são diferentes. Meus búzios são caiçaras, não é aqueles búzios da Pensilvânia. Pensilvânia, né? Que ele tá?
Acho que é. Sônia Rodrigues, Soninha, quero mais é Lula conversando com Ciro. Sim, se para Lula for bom, é bom para o Brasil e para mim. Diz a Soninha, e essa conversa do Ciro com Lula está atrasada há 2 anos, diz o Adriano Pinheiro. E, Rovai, o que eu ia dizer, que o Maia...
Virgínia, ele mora na Virgínia.
Na Virgínia. Maia cancela a agenda com Dória após o anúncio do Bolsonaro contra a vacina. O Rodrigo Maia cancelou em cima da hora uma reunião que ele teria hoje de manhã com o governador de São Paulo, João Dória. Em Brasília, o Tucano está na capital federal justamente para falar sobre a Coronavac, a vacina chinesa, produzida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan e apoiada pelo governo de São Paulo. E Maia disse que está indisposto e cancelou o encontro, assim como toda a sua agenda de hoje. Muito estranho, né, Rovai, cancelar assim em cima da hora, depois dessa declaração do Bolsonaro desmentindo
agora,
ministro Pazuello de
ontem.
Não
teria motivo para isso.
Pois
né?
É.
O Maia, como disse o Lula, é oposição ao Bolsonaro para a Globo. E ele é muito ligado ao Dória. Eu acho que ele pode estar mesmo com disposição. Não consigo sair aqui do banheiro, estou aqui
que
com
estou
com um dia. Tô com um dia.
Mas faz online, né?
Faz online.
É muito estranho, né? Mas a gente tem, então, voltando aqui à questão da vacina. Ontem o anúncio, eu até fiquei assim, falei, gente, eu fui dormir com o anúncio da compra de 46 milhões. E agora a gente tem o Bolsonaro irritado, dizendo que não será comprada. E ele teve um ataque de fúria após o Eduardo Pazuello dizer que ia comprar 46 milhões de vacina ao custo de 2,6 bilhões e que esse recurso seria disponibilizado pelo governo a partir de uma medida provisória. Então, hoje a gente já falou aqui dos tweets do presidente Jair Bolsonaro que disse: para o meu governo, qualquer vacina, antes de ser disponibilizada à população, deverá ser comprovada cientificamente pelo Ministério da Saúde e certificada pela Anvisa. O povo brasileiro não será cobaia de ninguém, não se justifica um bilionário aporte financeiro no medicamento que sequer ultrapassou sua fase de testagem. Diante do exposto, minha decisão é de não adquirir a referida vacina. E é só para lembrar, Ruvai, a gente entrevistou aqui duas vezes o Marcos Caseiro, médico infectologista.
E, aliás, eu sugeri para Sinara entrevistar ele de novo, porque ela está querendo falar sobre a vacina.
Exatamente. E ele, grande aposta dele é justamente na vacina chinesa, porque ela usa a tecnologia mais comum entre as vacinas, que é o vírus morto, né, amortizado, não como a de Oxford, entre outras, que trabalham com um adenovírus, uma tecnologia muito mais nova, né, Ruvai?
Do que se pode falar de uma besta quadrada como o Bolsonaro? É difícil, todo dia a gente vai comentar alguma coisa dele, todo dia é uma grande sandice. Agora, quem tem que determinar isso, eu acho que assim, essa discussão vai ter que passar pela justiça. A justiça brasileira obrigar o governo a comprar a vacina que está aprovada. Então, agora, se ele sentar em cima da aprovação... Se ele sentar em cima dessa da liberação, isso é crime de responsabilidade. Ele e aqueles caras da Anvisa que fizeram isso têm que ser responsabilizados criminalmente, né? Isso é motivo de impeachment, não dá mais para brincar. Agora, tem esse bunda mole do Rodrigo Maia que fica ali. É um dia para o santo, outro dia para... Não, bicho. Sabe, o cara é presidente da Câmara, mas ele... Não, eu estou aqui para garantir a governabilidade, o republicanismo. Está nada, está para garantir os interesses do mercado financeiro. Sabe, está ali para garantir os interesses do establishment, que está muito confortável, porque o Bolsonaro está fazendo o trabalho que eles querem, reforma trabalhista, reforma da Previdência, vendendo estatais, acabando com o pré-sal, como denunciou recentemente a ex-presidenta Dilma. É disso que se trata. É um governo que, enquanto ele estiver fazendo o trabalho sujo do ponto de vista das políticas econômicas ultra-neoliberais, ele será preservado, inclusive por deputados como Maia, com todo o carinho do mundo. O Maia está lá, ele está num momento difícil, ele tem muito mais poder do que parece. Essa história do Centrão, ele deixou avançar, ele podia ter segurado isso na marra, podia ter enfiado um impeachment para pelo menos criar uma comissão, disputar na comissão, entendeu? Pô, o cara já cometeu um monte de crime de responsabilidade e está flanando. E este Maia foi um dos articuladores do golpe contra a Dilma. Ali ele era machão, corajoso, bom da boca, como tantos outros. Agora é tudo pianinho, democracia, tem que tomar cuidado. A Dilma não tinha se elegido, não tinha tido voto, sabe? Não tinha tido 54 milhões de votos. Que putaria é essa? Enfim.
A gente vai ser censurado do YouTube aqui.
O Dani também, o YouTube, que está com muita frescura.
E obrigada, Cláudia Laje. Ela diz: Marcos Caseiro é ótimo. E tem aqui um comentário engraçado que ele não se importou, né, com a eficácia do brasileiro ser cobaia quando ele fez comprou a cloroquina, né? Defendeu a cloroquina.
Pois é.
E, Rovai, antes, ontem...
Ele é tão bunda mole que ele teve diarreia hoje, como disse aqui o... Quem que disse aqui? Alguém disse, mas é isso. Ele teve diarreia com o negócio da vacina. Agora eu tenho que encontrar com Dória. Não, eu tô com dor de barriga. É o filhinho de papai, né? O cara filho... Sabe o que ele fez na vida? Sabe o que ele fez na vida? Nada. Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia nasceu numa família de um cara que era governador, prefeito... Leco Teco não foi governador, né? Foi prefeito do Rio por vários mandatos. Foi deputado federal, etc. Tem uma história até, né, foi exilado o César Maia, mas ele com 20 e poucos anos se elegeu já vereador. Aí ele parou a faculdade, nem terminou a faculdade, ele terminou. Entendeu? Aí fica ali, o cara é aqueles caras, né, que vai, mas só política, do ponto de vista político, o que é que pensa o Rodrigo Maia? Rodrigo Maia é um cara do establishment. Nunca vai defender uma medida popular. Nunca vai estar defendendo o interesse do povo, gente. Precisa ter claro isso. Parar com essa história de ficar louvando os caras que fazem política de direita. Ah, ele é um democrata, eu acho. É um democrata que fez o... É um democrata, mas é um democrata que, se precisar de um golpe, estabelece um golpe, como foi contra a Dilma. Muitos desses que se falam, não, a gente agora não somos democratas, precisamos estar na frente ampla, foram golpistas na semana passada, no verão passado, amigas e amigas. Eu não estou dizendo que temos que tirar o tirateimo o tempo todo contra eles. Vai ter um momento que vai ter que caminhar junto contra o bolsonarismo e contra o fascismo, ok. Mas não vamos ficar doulando a pílula, não vamos ficar tratando como grandes democratas. O escambau, o escambau.
É isso aí. E olha só, para o Flávio Dino, Rovai, o Bolsonaro está tomado de ódio, possuído por uma espécie de ódio ao João Dória. E ele está criando uma guerra da vacina, como ocorreu com os respiradores, em que cada estado teve que se virar sozinho, chegando a disputar os equipamentos entre os próprios estados. Lembra que o Dino até fez uma manobra para conseguir levar respiradores para o Maranhão, lembra?
Ele teve que passar por 10 países africanos até chegar na...
Fazer uma manobra para conseguir ter os respiradores. E ele diz também, os governadores com certeza vão ao Congresso Nacional e à Justiça para garantir o acesso da população a todas as vacinas que forem eficazes e seguras. E tem também aqui, Rovai, além da cloroquina, não sei se vocês chegaram a ver, eu ia passar aqui o vídeo deles usando um gráfico de banco de bancos que eles compram, esses bancos de imagem.
Ah, sim.
Para defender um vermífugo, nitazoxanida, ou seja, não é mais agora só a cloroquina. Eles estão defendendo outros medicamentos sem base, sem estudos, sem mostrar dados, né, sem dados científicos, com gráfico de banco de imagem, e agora vem falar da vacina, Rovai.
Não tenho o que dizer, né? Esses caras, pior que eles são de um amadorismo, porque eles fazem umas coisas que nem essa. Comprar gráfico de banco de dados, ou roubar, às vezes não nem pagaram, né? Enfim, porque eles pegaram e tiraram a marca,
então,
né?
Então, eles devem ter comprado a imagem, porque quando você faz o download, ela tira a marca.
Entendeu? Uma agência de publicidade fazer um trabalho científico. É a mesma coisa que contratar um publicitário para terminar meu doutorado. É bizarro. Falar nisso, amanhã estarei debatendo, Dri, às 14h. Hoje tem a Tuxi Rovaias, às 15h, né? Precisa divulgar aí para todo mundo, vem aqui. A gente vai falar sobre se é um ponto de inflexão, se vai ter virada na política nacional e internacional, o que significa essa eleição na Bolívia. Eu falava, tinham duas grandes eleições em curso, Bolívia e Estados Unidos. Sempre tenho dito isso, as pessoas até... São das duas pontas, né? Um dos países mais pobres da América Latina e o dono do mundo. Então, já no primeiro, já deu para nós, 1-0. E, além de tudo, tem a votação da Constituição do Chile. Se muda a Constituição do Pinochet ou não. E as previsões, acho que é nesse domingo, previsão de que é mais de 60% para ter uma nova constituinte, é muito importante. Então, os ventos estão mudando, eu e a Tuxon vamos falar disso. Mas amanhã, às 14h, eu tenho um debate que vai ser transmitido pela Berge sobre fake news com Caio Túlio Costa. Então, convido, depois eu posso colocar no meu perfil pessoal aí uma divulgação desse debate, que eu acho importante para quem está falando de academia, para quem quer discutir isso, a influência das fake news, como essas escolas de comunicação, estudo de jornalismo, enfim. E eu vou lá defender a minha tese, que essa história precisa ser discutida com outro óculos. Muito Nós estamos usando os óculos errados para discutir isso. Estamos permitindo que o setor privado, algumas empresas, relativamente pequenas, inclusive pequenas empresas, sejam julgadoras disso, e privadas, financiadas
por veículos.
Algumas por veículos e outras por fundações, como a do João Paulo Lema, Fundação Ford, fundações que têm interesses internacionais que é muito, muito distantes do que a gente defende do ponto de vista da democratização na comunicação. e essas agências de checagem hoje se arvoram em juízes do jornalismo. Elas fazem o que fizeram com a Fórum na questão do terço do Papa e não pedem desculpa. E elas estão fazendo checagem só daquilo que interessa a alguns. Por exemplo, estão checando agora o espaço, checaram quanto de espaço a oposição de esquerda tem nos jornais nacionais, nos jornais televisivos? Quantos deputados do PT apareceram no último ano para falar no Jornal Nacional, do PCdoB, do PDT, como o Lula está falando, do PSDB e do DEM, de outros partidos? Fizeram o tempo, fizeram um trabalho de checagem do que isso significa do ponto de vista do oxigênio informativo para que a sociedade possa, por exemplo, ter o partido que tem maior número de deputados representado numa concessão pública, ou isso não é interessante do ponto de vista da checagem do que é o jornalismo. Só vale saber se o Papa deu o terço ou não para o Lula, e na hora que descobre que deu mesmo, simplesmente não se corrige. É esse o trabalho, um trabalho de ficar vendo se o número é 12% ou 12,5%, e às vezes desqualificar um político por causa de um arredondamento, como fizeram com Boulos algumas vezes, como fizeram com Haddad na eleição. Então, vamos discutir isso e vamos conversar, eu e o Caio Túlio, deve ter mais gente, eu lembro só do Caio Túlio, mas depois eu divulgo direitinho no Twitter. Eu agradeço ao convite.
E a gente divulga amanhã também.
Do Denis de Oliveira para esse debate, que eu acho fundamental, e eu estou muito à vontade de fazer em muitos lugares. Espero que a gente tenha, a partir dessa oportunidade, condição de poder abrir esse jogo, abrir essa caixa preta, inclusive, do que é o debate das fake news, o que é desinformação. Desinformação é só quando você erra um dado, ou desinformação, por exemplo, é quando você discute as políticas econômicas de privatização do Brasil silenciadamente. Quando você silencia sobre a questão da privatização do pré-sal no Brasil, você está desinformando ou não? Né? Vamos discutir isso, vamos debater, porque não é mais possível ficar nesse nível. Quem tem que discutir, quem tem que fazer checagem no Brasil são instituições acadêmicas, com participação de movimentos sociais da comunicação, que tem que ter recursos do governo carimbados, sem essa de financiamento de fundação que escolhe. Se elas quiserem empresas financiarem, elas colocam num fundo que vai distribuir para meia dúzia de agências que vão estar com a ECA, a ECO da FRJ, enfim, faculdades como Casper Libero, como faculdades que têm um nome e reconhecimento público, que vão colocar professores, pesquisadores, financiador, o FABC, para poder fazer, de fato, checagem de dados e de fato, poderem contribuir, inclusive, para os veículos melhorarem, qualificarem o seu trabalho jornalístico. Não com esse tipo de coisa que acontece hoje, mas eu falei demais, Heloísa Vilela está aqui esperando há um tempão. É que hoje teve erro, Heloísa.
Olá, Heloísa. Tá, seu microfone está mutado.
Desligado. Seu microfone, Heloísa.
Deixa eu ver se... Vê se você consegue ir no programa aqui.
Era isso.
Agora sim.
Estava dizendo que eu estava só ouvindo aqui, vendo que hoje Rovai está impossível.
Empolgadíssimo. Eu vi o erro. Mas esse debate sobre fake news me deixa atiçado, sabe? Porque, claro. Porra, que história é essa? Como é que você faz checagem e faz checagem das beiradas do processo informativo? É como se você pegasse para discutir uma doença, um vírus, uma pandemia, e você fosse analisar se as pessoas se crescem a unha ou não.
Uhum.
Não dá para pensar assim.
Uma brincadeira de agosto, né?
E aí, nos Estados Unidos, com tudo, ainda existe um nível de honestidade jornalística muito maior. Você pega, por exemplo, o New York Times foi lá e fez um editorial apoiando o Biden. Isso é normal, é da tradição do jornalismo americano.
É.
Né? Aqui no Brasil não existe essa tradição.
O que não retira do jornalismo americano todo seu compromisso,
sim,
né? Porque se a gente fosse falar sério mesmo, a mídia liberal não faz a crítica ao Biden que devia fazer, nunca fez.
Então, com toda razão nisso aí,
que a mídia é contra ele. É mesmo. Com exceção da Fox, que ainda assim está sentindo que o barco está virando e já não está assim, então... Próxima tá, mas já não faz matéria só defendendo ele, já faz críticas também, entendeu?
Aliás, você escreveu sobre isso hoje, até legal você falar sobre essa questão da proteção, para a gente até abrir aqui para o Trump não falar que a gente está fazendo mau jornalismo, Heloísa.
Ele vai ver a gente, com certeza.
Ele que assiste. E ele
sabe, já tem dois temas claramente prejudiciais ao Biden e que nunca foram explorados honestamente pela imprensa. Um deles é a denúncia de abuso sexual de uma ex-funcionária do gabinete dele. Tem anos isso, mas ela trouxe à tona isso agora. E claro que na comparação com o Trump ia ser ridículo, porque é uma denúncia contra 450 denúncias. Vamos lá. Então, mas devia ter sido levada a sério, como as outras denúncias do Trump foram levadas a sério. E a imprensa dita progressista simplesmente escondeu debaixo do tapete. Outra coisa que a imprensa não discutiu honestamente foi essa história do Hunter Biden, né? Que se você pusesse a família Trump no lugar da família Biden, ia ter sido um escândalo. Então, eu já falei isso aqui mais de uma vez, ele não fez nada ilegal, aparentemente. Ele colocou o filho no conselho diretor de uma empresa de óleo da Ucrânia, o cara nunca tinha sido empresário, nunca tinha trabalhado com essa área, e depois ajudou o filho quando o filho foi com ele para a China, e o filho estava levantando fundos para um fundo de investimento, precisava de investidor, aproveitou o aviãozinho do papai e foi lá na China e levantou clientela. A Ivanka Trump também. Primeiro encontro do Xi Jinping com o Trump, ela fez 3 marcas novas na China. Então, essa história do nepotismo deveria ser analisada lá e cá, a fundo. Ninguém fez isso. Então, o Biden é protegido pela imprensa? Sim, sim, com certeza. Agora, o Trump não, né? Então, o Trump, o pessoal está aí atrás das coisas do imposto de renda dele, que está saindo aos poucos cada hora mais coisa, né? Então, que é igual? Não, não é igual. Não é igual mesmo. Agora, fazer o quê, né? É assim, né? Agora, hoje o Biden vai disparar a arma de calibre mais grosso que ele tem nessa campanha, porque ele vai disparar o Barack Obama. Barack Obama vai fazer campanha hoje pela primeira vez. Até agora, a única coisa que ele fez foi participar da convenção, o que é até tradicional, os ex-presidentes participam da convenção do partido. O Trump é que não teve nada disso, porque nenhum ex-presidente republicano quer dar apoio a ele. Mas... é um ano tão atípico, tão absurdo, tudo ao contrário esse ano. Então, o Obama vai fazer campanha hoje e vai fazer campanha. O importante é isso, é onde que ele vai fazer campanha. Ele vai fazer campanha na Filadélfia. E por que na Filadélfia? O Partido Democrata tem muita chance de ganhar na Filadélfia. Umas pesquisas dão o Biden na frente com 11 pontos, 7 pontos. Algumas dão um empate técnico com só 4 pontos de vantagem. Mas ele sabe que, sem a Filadélfia, o Trump não tem caminho para chegar à vitória. Se ele não ganhar na Filadélfia, ele está ferrado, ele não chega lá. Então, o Biden vai fortalecer a campanha dele hoje na Filadélfia. Ainda tem um contingente de eleitores negros mais jovens, indecisos, ou que não estão mobilizados. E é com esse pessoal que o Obama vai conversar, vai tentar trazer para o pleito. E para tentar garantir a vitória na Filadélfia. Parece que esse evento já está certo, 5h45 da tarde, 6h45 no Brasil, vai ser um desses comícios de drive-in, o pessoal vem, estaciona o carro e tal.
Até
drive-in tem isso. E tem um outro evento, parece, mas que ainda está meio surpresa que não foi dito. Agora, o que eu acho incrível de destacar também é que a gente está chegando aí na reta finalzinha da campanha, e outra coisa que está acontecendo esse ano, que nunca acontece, é que o candidato que é o presidente em exercício chegou nessa fase com muito menos dinheiro do que o cara que o está desafiando. Isso também nunca acontece. O presidente sempre levanta muito mais grana do que o adversário. Então, o
Trump... maioria do establishment, está claro, o establishment está com Biden.
Está com Biden, né?
Está com Biden, sem dúvida. O Trump tem, assim, o Biden tem 3 vezes mais dinheiro em caixa para gastar agora do que o Trump. O Trump teve que cancelar, Trump teve que cancelar alguns anúncios, porque a campanha, ó, está aqui, não está aguentando. Diga-se de passagem, não se pode negar, Hillary Clinton tinha mais dinheiro do que o Trump na última eleição também. Isso não garantiu a vitória.
É, então, né?
Mas o dinheiro ajuda um bocado, né?
Principalmente para fazer anúncios de ataques, né? Eles gastam muito dinheiro com isso aí nos Estados Unidos, uhum. né? Você podia falar um pouco disso para o pessoal entender como funciona.
Olha, eles gastam muito dinheiro para desacreditar o adversário, né? Porém, a gente está vendo muitas novidades com a participação cada vez mais importante das mídias sociais, da imprensa alternativa, da internet de uma maneira geral. Então, isso está mudando o feitio dos anúncios das campanhas também. Hoje em dia, a campanha tem que ser muito rápida para pegar no ar o que está rolando e usar imediatamente, como, por exemplo, o Biden fez com aquele discurso que o Trump fez num comício, dizendo, ah, ha, 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 o Biden é um ridículo, vai ficar acreditando nesses cientistas aí, que nem o imbecil do Anthony Fauci. Imagina, olha o que ele foi falar. O Anthony Fauci, o cara que é respeitado há décadas aqui, desde a crise da AIDS até hoje, ele já era diretor do Instituto Nacional de Saúde. Ele está num cargo que não é cargo político, não é indicação da Casa Branca, entendeu? Então, ele foi e ridicularizou e disse que o Biden ia ouvir esses cientistas idiotas. Na mesma hora, o Biden pegou a frase e botou sim em todas as mídias sociais, como campanha dele. Claro, eu vou ouvir. Obrigado por avisar todo mundo, entendeu? Então, acho que hoje em dia tem uma agilidade das campanhas que você não tinha antigamente, né? Não é mais aquela coisa daqueles anúncios, o Trump fez isso e bota lá. Não é assim, né? Então, é bem interessante de ver a rapidez. No dia daquela história da mosca que pousou no cabelo do Mike Pence no debate, no dia seguinte, a campanha já tinha aqueles mata-moscas de plástico para vender com a cara dele, na cara do Trump. No dia seguinte. Então, parece até que mandaram a mosca lá de propósito para poder botar o...
E na hora que está acontecendo, já tem meme sendo espalhado.
Heloísa,
né? É muito incrível. Né?
Idri, deixa eu anunciar aqui, dia 3 de novembro, terça-feira, eleição nos Estados Unidos. Estaremos aqui, eu, Idri De Lourenço, preciso avisar a Senara Menezes também, que ela estará aqui, mas já confirmei com a Heloísa, com o Breno Altman, com a Ana Prestes e o professor Reginaldo Nasser, que é... professor da PUC, um dos maiores especialistas em política internacional do Brasil. Estaremos aqui cobrindo, fazendo uma cobertura, olhando de duas telas. A gente vai estar olhando os resultados e conversando sobre os resultados e trazendo informações e fazendo entradas. A Heloísa vai estar também correndo com outras coisas, vai fazer entradas aqui, enfim. E a gente vai tentar trazer a melhor cobertura do jornalismo brasileiro ali, na ponta do lar, dos acontecimentos. Porque eu não tenho dúvida que, com esse time de comentaristas, a gente reuniu o que é o creme de la creme. O creme de la creme.
O olho cadastrado, né, nos estados principais, aí, ver o que acontece, a gente consegue ter o resultado deles ainda durante a noite. Isso é que vai ser... fundamental. Se você tiver um resultado da Flórida, da Pensilvânia, Michigan, Wisconsin, ainda de noite,
Ohio,
você fecha essa conta, entendeu? Fecha a conta. Mas a Flórida não vai ter, não, porque a Flórida é o lugar da confusão para apurar voto. Então, Flórida esquece. Mas se você tiver Wisconsin, Michigan, Filadélfia, Georgia, Arizona, Nevada... Se esses lugares estiverem fechados, eu não preciso nem falar Nova York, Califórnia, isso aí a gente já sabe que já deu Biden. A gente talvez tenha já uma possibilidade de resultado. E aí vamos esperar para ver quem é que vai entregar o ouro, né? Se vai, se não vai, se vai a transferência de poder, se não vai. se vai à posse.
O Trump aceitar, não vai, né, admitir a derrota, não vai fazer aquele telefonema educado, não vai ter nada disso.
Eu acho que não, eu acho que é bem possível que ele não faça. Vai romper com todas as tradições, já fez isso desde o começo, vai até o fim rompendo com a tradição toda, né? Agora o Biden vai ressuscitar uma tradição, né, que o Trump abandonou e que é motivo de bastante preocupação para qualquer pessoa que sonhe com medidas um pouquinho mais progressistas num futuro possível governo Biden. Ele já está procurando, dentro do Partido Republicano, nomes que possam compor o ministério do governo Biden. Então, ele... É uma tradição, né? Você trazer um nome ou outro, mas ele está se... Ele fez a campanha toda trazendo republicanos para dentro do partido, né? Então, agora ele vai botar republicano. Vai ser uma gracinha de governo, né? Então, haja trabalho aí para os progressistas brigarem no Congresso e na rua, porque senão serão quatro anos de governo.
Não temos ilusão nenhuma.
Nada, jogaram a população no colo dos republicanos de volta daqui a quatro anos.
Não tem que ter ilusão nenhuma com o governo Biden. A única coisa que ele resolve é o problema de tirar o Trump. Isso já é uma grande questão.
Tem que ter muita briga aí.
O Evo Morales também disse que para ele...
Para ele não tem ilusão, mas ele está doidinho para que o Biden ganhe também. A verdade é essa. Acho que está todo mundo assim. A gente sabe que não resolve o problema, mas, meu...
Não, especialmente... Assim, eu acho que, sim, especialmente para as interferências dos Estados Unidos na América Latina, não faz nenhuma diferença, talvez seja até pior. Acho que o governo Biden será muito mais ativo nessa área do que o governo Trump foi. O governo Trump foi claramente um governo voltado para dentro, né? Que pouco atuou. Claro que tentou derrubar o governo da Venezuela, mas isso é um projeto de Estado que vem de longa data, né? Mas eu acho que ele se voltou muito mais para dentro e isso deixa a gente um pouco mais em paz. Só que no caso do Brasil, é uma situação específica, esdrúxulamente específica, de um presidente que quer ser cópia, né, e colar no daqui. Então, é outra história. Mas para a relação geopolítica das Américas e tal, não vai melhorar nada.
Na área ambiental, talvez tenha alguma melhor.
Talvez sim. Ele vai voltar, se o Biden vencer, ele vai voltar para o Acordo de Paris. Ele tem uma ala fortíssima dentro do partido que vai brigar pelas mudanças que aliviem o problema da climático, com certeza. Então, essa área com certeza vai ter mudança. E se a gente continuar com o governo do desmatamento, da queimada criminosa, pode haver um problema, pode haver uma cobrança, né? Pode haver uma cobrança, espera-se.
Eu acho que pelo menos o Biden não parece ser negacionista, né? Principalmente nessa essa questão da pandemia, né? Do coronavírus. Pelo menos atira um negacionista da ciência, né?
Certeza. Não, isso aí com certeza vai ser uma mudança, uma mudança de tom, de nível de conversa, de grau de qualidade, né?
Parece, né? Civilização.
É, o mínimo de conversa, né, inteligente, assim, informada, cientificamente embasada, reacionária, mas, né?
Neoliberal, mas de outro quilate. Vamos dizer, se o Dória ganhasse a eleição do Bolsonaro, era horrível, mas era muito melhor.
É parecido por aí, eu acho.
Que é o que a gente vê agora. Pelo menos o Dória está indo atrás da ciência, da vacina, ouvindo os especialistas. O Bolsonaro...
Você vai ter 70% dos mesmos problemas com o Dória, mas tem 30%...
Agora, isso é engraçado, né? Porque o Trump não faz o discurso anti-vacina. Pelo contrário, ele queria uma vacina o quanto antes. E o Bolsonaro consegue se ver com ele, né?
Mas o problema é que o Bolsonaro não quer a chinesa, né?
Porque é comunista.
Ela é vermelha.
Vai ficar todo mundo comunista depois de tomar vacina.
Esse é o medo dele, eu acho. E convenhamos,
né? Se tivesse essa vacina chinesa, ele pegava qualquer vacina. Fosse chinesa, russa, de Marte, ele pegava.
É.
O que ele não sabe se vai fazer é assinar esse acordo aí do estímulo do... Parece finalmente que o Congresso vai chegar... O Congresso não, os democratas da Câmara vão fechar um acordo com o secretário do Tesouro. E aí o presidente do Senado, o republicano, está pedindo, pelo amor de Deus, para o Trump não assinar 2 trilhões de dólares de estímulo, porque vai negar todo o compromisso ideológico que o partido assumiu e vem segurando a onda de não abrir a torneirinha. É do além. É do além.
E amanhã tem o último debate, né?
É verdade. Então,
segundo e último, com um botãozinho para silenciar os mal educados.
Nossa, ele não vai não deixar.
Como é que vai ser esse botãozinho?
Conta para
mim. Então, a regra é: na hora da réplica de 2 minutos, o botão estará acionado, só vai ser ouvido quem tiver que falar naquela hora. Então, acho que em outros momentos vai ter bate-boca. E aí, ontem a Sinara me perguntou qual era a minha expectativa. Eu falei, minha única expectativa é poder ver a cara dos dois o tempo todo, para um tentar falar e não conseguir enquanto o outro está falando. E ela perguntou para o Breno qual era a expectativa dele. Ele falou, a minha expectativa é rir muito amanhã.
É verdade. Era isso.
Chegamos ao final de mais um programa Fórum.
Deixa eu contar só mais uma coisa para você. Hoje eu li uma matéria que citava um consultor do Partido Republicano, um assessor do Partido Republicano. E ele dizia o seguinte: somente um terremoto político pode mudar o curso dessa campanha. Como quem diz, não tem mais jeito para o Trump.
Já está assumindo a derrota.
Ele não é assessor do Trump, ele é assessor do Partido Republicano, tá? Ele não trabalha na campanha do Trump.
Sim.
Tá? Então, vamos ver.
Vamos aguardar. Esses últimos dias, então, até dia 3 de novembro, grande dia aí da disputa Biden e Trump. E a gente vai encerrando, então, o programa Fórum 11:30 por aqui. Hoje o programa começou um pouquinho mais tarde, excepcionalmente, por conta da entrevista com Evo Morales, retransmitida aqui no canal, feita pelo Breno Altman. E a gente volta amanhã. Não, o Rovai volta daqui a pouco.
Daqui a pouco.
O Rovai hoje...
Hoje eu tenho eu e a Tuti.
Às 15 horas aqui no canal. Um beijo, Luísa. Obrigada. Ótima tarde para todos.
Até amanhã.
Até amanhã.